Essa é a SBS em português.
É a Beatriz e ouvintes da SBS. Naquele ano, 1999, em que o povo de Timor-Leste pôde escolher o futuro e em referendo decidiu independência, mas que por isso mesmo sofreu logo a seguir semanas de brutalidade, mesmo barbárie, Tânia Betancourt Correia era estudante finalista no curso de arquitetura na Universidade de Lisboa. Tocada pelos relatos e pelas imagens que chegavam de Timor, Tânia e também outros colegas do curso, também professores, todos gente com a convicção de que o lugar deles na vida é o de ajudar a mudar o mundo, intervir para tornar melhor a vida das pessoas, decidiram organizar-se dentro da Faculdade de Arquitetura para, em modo de voluntariado, oferecer à reconstrução de Timor as competências que tinham desenvolvido naquele curso, naquela faculdade, isto a par da generosidade solidária comum a todos.
Começamos logo em setembro de 99, depois das imagens horríveis que todos nós assistimos, e foi um grupo que se juntou para ajudar Timor, não sabendo como. Sabíamos apenas que tínhamos capacidades técnicas que podiam ser postas ao serviço de Portugal e de Timor.
Foi assim que, ainda naquele terrível setembro de 99, nasceu na Faculdade de Arquitetura de Lisboa o GERTIL.
GERTIL era o Grupo de Estudos de Reconstrução de Timor-Leste da Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, que se constituiu para ajudar Timor a reconstruir e fazer planeamento.
Ora, tratando-se de gente que tem na ideologia a ação solidária, sem demoras, trataram de desenhar projetos concretos para Timor. Pensaram que levantar as escolas, garantir bases para a educação seria uma prioridade para a reconstrução. Avançaram com projetos. Calhou, aliás, uma marca suíça de relógios anunciar que financiaria o levantamento de uma dessas escolas. Num daqueles dias em que o grupo, que incluía Tânia Betancourt Correia, avançava no desenvolvimento dos projetos, eis que apareceu na faculdade um homem que, como eles, cultivava a ação. Dom Basílio do Nascimento, Bispo de Baucau, vinha ajudar à tomada de decisões pelo grupo de arquitetura, propunha uma escola para que a reconstrução avançasse de imediato.
E nós estávamos na altura com o projeto da escola da SWATES, a trabalhar com a SWATES para desenvolver a campanha de uma escola para Timor, e o Dom Basílio veio reunir-se connosco porque trazia uma proposta da escola que deveria ser escolhida e que foi escolhida, que era a escola do Bem de Vanilão.
E assim aconteceu, e logo a seguir a ação, avançar com o levantamento, reconstrução desta primeira escola na reconstrução de Timor-Leste. Numa reunião do grupo na Faculdade de Arquitetura surgiu a questão: alguém aceita seguir já para Timor? Tânia levantou o braço e avançou. Acabou por ficar em Timor por 16 anos, vida dedicada à reconstrução timorense, vida dedicada às pessoas de Timor-Leste. A trabalhar com Xanana Guzmão, com o governo timorense, a fundar e desenvolver o Arquivo e Museu da Resistência Timorense, a integrar uma equipa que também reconstruiu a Casa do Bispo, então Ximenes Belo, em Dili, também a Casa das Freiras e, claro está, tantas vezes a cooperar com o Bispo Dom Basílio do Nascimento.
Eu, acima de tudo, acho que ele era um grande homem, um humanista, tinha sempre uma palavra de carinho para todas as pessoas, com muito humor, e ele com muito humor ajudava-nos quando nós estávamos de mente turva, por não percebermos como é que algumas coisas passavam em Timor. Ele ajudava-nos a encontrar o caminho, como eu penso que ele ajudou estes anos todos Timor e os timorenses e os governantes daquele país a encontrarem o seu rumo.
A arquiteta Tânia Betancourt Correia, com a experiência de 16 anos de trabalho em ligação com amizade, conta-nos como não há em Timor outra pessoa assim dedicada às pessoas. Dom Basílio era um Deus em que se podia tocar, um Deus que tocava no coração das pessoas, cuidava delas, protegia-as com valentia, com dedicação máxima, até com astúcia. É ainda Tânia quem nos relata o que Dom Basílio lhe contou, como conseguiu garantir que a região de Baucau, Los Paulos, ficasse imune às cruéis ações dos terroristas. Ele teve a sabedoria de armazenar todo o combustível da região para, com ele, ter um instrumento para troca, para garantir que por ali prevalecia a paz.
Ele basicamente comprou todo o combustível da Ponta Leste. Ele sabia que os militares indonésios teriam que ter combustível para sair, porque teriam que sair via terrestre pela fronteira com a Timor Ocidental, e comprou todo o combustível. e quando foi necessário eles saírem, eles não tinham combustível, e que foi vendido por bastante dinheiro para eles saírem, e com esse dinheiro Dom Basílio negociou as vidas do povo Bocau, acima de tudo, e poupou Bocau à grande destruição que nós vimos no resto do território, em que Manatute teve mais de 90 casas queimadas, e Bocau escapou a toda essa devastação. É uma história fantástica que, contada por ele com uma simplicidade fabulosa, me tocou sempre e mostrou que, de facto, é preciso ter engenho e criatividade para se viver e sobreviver.
Assim, Dom Basílio do Nascimento, recordado com emoção por quem pode testemunhar como ele, extraordinária pessoa humana, é um grande na história contemporânea de Timor-Leste. Permito-me acrescentar. Recordo tantas noites, nesse ano 99, que ele, Dom Basílio, passou em branco ao telefone de Bocau para Lisboa, a dar-nos a entender a realidade de Timor, tantas horas inesquecíveis, através da rádio, também a esclarecer os governantes portugueses, sai de longas e sucessivas conversas com o então presidente Jorge Sampaio. Foi, aliás, a seguir a uma dessas conversas que o presidente Jorge Sampaio reforçou contactos internacionais para que, em urgência, fosse convocado, e foi convocado para o dia seguinte, o Conselho de Segurança da ONU, o que permitiu que em poucas horas fosse ativada a UNTAET, que veio a garantir a estabilização da segurança na terra então massacrada de Timor-Leste. Francisco Sena Santos, a SBS, em Lisboa.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.